Entramos num outro ponto importante do nosso trabalho de hoje, que hoje trata destas questões existenciais do psiquiatra, do psicólogo que estuda filosofia clínica e do filósofo clínico. É natural que a experiência, que a prática mostrem determinados aspectos para o profissional e que alguns, a partir daí, se afastem. Há colegas que você não vê mais em congressos, que você não vê mais em pesquisa, que não falam mais em fazer um mestrado, um doutorado, em seguir seus estudos. Eles vão para o consultório e acham que aquilo, de alguma maneira, por si só, implica numa evolução. Até pode ser. Mas é fundamental, isso é só uma opinião, claro, que você invista na sua educação continuada, como vocês estão fazendo aqui, nesse curso de extensão, filosofia clínica para psiquiatras, para psicólogos. Isso é que eu falo de formação continuada. Mestrado também, doutorado também, pesquisa, muito importante. Isso evita que coagule as suas ideias, que você se torne uma criatura dogmática, que você comece a compreender que a sua verdade é toda verdade, que sirva para todo mundo, essas coisas. Quer dizer, o estudo continuado, formação, conversação, sobretudo, não só com a nossa área, com as outras áreas, sabe, neurofisiologia, que está tão bonita, que está crescendo tanto, os fenômenos da plasticidade, que agora são estudados no mundo inteiro. Muito do que se acreditava sobre o cérebro completamente mudou, é outra coisa. Conversando com colegas de muitas áreas, isso é fundamental, sabe? Ter essa alma aberta de pesquisador. Uma ocasião, um dos grandes psiquiatras que o mundo teve, que foi o Gerhard Epstein, que ainda é vivo, ele é um velhinho, um judeuzinho velhinho lá do Canadá. Ele foi a Israel fazer os estudos complementares dele e chegou lá e atendeu uma senhora por semanas, um caso de depressão, não cedia remédio, não cedia terapia, não cedia hipnose. O homem disse, mas o que está havendo com essa mulher? E revirava do avesso, e que exames clínicos, laboratoriais, não tinha jeito. Um dia ela chegou, sumiu algumas semanas, quando ela voltou ela estava outra pessoa, bem vestida, bem alimentada, hidratada. Ele pensou, ué, mas o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? E ela disse, eu fui visitar lá o sul de Israel, fui até o deserto de Negev, perto do Mar Vermelho, e lá me levaram até uma terapeuta, acho que ela é uma psicóloga, uma senhora já de muita idade. E ela conversou comigo uns 30, 40 minutos e de lá para cá, não sei o que houve, eu comecei a melhorar. O que ele fez? Saiu do hospital, pegou um automóvel e foi direto para o sul de Israel, de automóvel, atrás dessa mulher. Foi conhecer. E passou os 20 anos seguidos da vida dele estudando com ela, aprendendo tudo que ele podia com ela. Essa mulher é... Que é desconhecida, só se tornou conhecida graças ao trabalho do Dr. Epstein. Ela trabalhava só imagens, só imagens. Ela provavelmente é a precursora de todas essas terapias que nós temos por imagens hoje, que vão da neurolinguística, análise transacional, o que nós usamos em filosofia clínica na área de percepcionar. É impressionante que ela... E na primeira conversa que ele teve com ela, ele ficou tão impressionado, não é? Porque ele perguntou ela contou para ele a história de um trem, e simplesmente ao mudar o eixo do funcionamento do trem, ele ficou deslumbrado, né? Desde então ele trabalhou com isso, atendeu milhares de pessoas no mundo inteiro. Este é um exemplo de um homem que era um pesquisador, que é um pesquisador, ele tem 90 anos, 95 anos. Ou seja, um homem que se tivesse com as ideias fechadas, abarrotadas, dentro de um armário, de um galpão, cheio de manuais que mostram o que é um ser humano e que, na verdade, nunca vão mostrar, exatamente por serem assim, esse homem, por ter essa mentalidade aberta, dizia, eu quero conhecer, ué, o que é isso que essa mulher faz? Foi lá, aprendeu, disseminou. Isso é a alma do pesquisador. Manter esta alma aberta no consultório é muito importante, viu? Muito importante. Expandir os horizontes, deixar essa coisificação do eu sei, eu sou, para eu estou a caminho, estou me tornando, isso é para sempre, estou me refazendo, estou amadurecendo, estou revendo, errei, perdão, quero aprender. Isso é a essência de um pesquisador de área de humanas, na minha opinião, ok? Ou há outras opiniões a respeito. Bem, vamos prosseguir aqui o nosso trabalho. Então, essa questão da formação, ela é muito importante, ela é muito profunda. Agora, eu vou entrar em questões extremamente delicadas. Toda essa primeira parte, dividida em três pontos, nós vimos aspectos de formação e tudo. Agora nós vamos entrar em questões clínicas próprias e algumas particularmente graves e desafiadoras. Para isso, eu separei um texto para os senhores. E nós vamos ver esse texto fazendo toda uma fisiologia dele. Quero começar. Olhem o que este pesquisador da alma humana escreveu. Na Itália, os hospitais são primorosamente construídos e admiravelmente providos de excelentes alimentos e bebidas, auxiliares zelosos e médicos cultos. Os leitos e lençóis são limpos e as paredes adornadas de pinturas. Quem já foi àqueles hospitais lá da área de Toscana? Alguns a gente acha que é hotel, né? Quando entra um enfermeiro, suas roupas são removidas na presença de um notário, que procede a um minucioso inventário delas. Guardam-nas depois em um lugar seguro. Vestem uma camisola branca no paciente e o colocam em um leito confortável com lençóis muito limpos. Logo depois, os médicos o examinam. Servem-no de alimentos e água em recipientes também limpos. Muitas senhoras revezam-se nas visitas aos hospitais e elas cuidam dos enfermos, mas cobrem o rosto com um véu, de modo que ninguém sabe quem elas são. Cada uma permanece uns dias no hospital e volta depois para casa, ocasião em que outra dama vem então substituí-la. Igualmente excelentes são os asilos de crianças abandonadas em Florença. Estas são bem alimentadas, recebem instrução e vestem uniforme adequado. É realmente admirável o tratamento que recebem na Itália. Este texto é de Lutero. Ele foi escrito em 1511. Bem, isso que o Lutero coloca aqui, e que para nós... Hoje a gente fica pensando nos nossos hospitais no Brasil, e ele está falando de uma Itália de 1511, nos faz pensar, nos faz refletir algumas coisas. Só que esta civilidade toda, este urbanismo todo, às vezes é a doença, é isso que adoece a alma humana. Essa higiene, todo esse cuidado, toda essa ética, todo esse amor, toda essa educação, essa cultura que fez Lutero elogiar. E claro, não estou desfazendo do texto dele, eu também quando vou ao hospital e vejo essas coisas eu fico contente. Não é disso que eu estou falando do fator anterior. É quando são estes fatores uma prisão, na verdade. Estou falando mais a... puxando para o lado Foucaultiano, ok? A crítica Foucaultiana a esse assunto. É esse o aspecto que vem agora e que é um aspecto muito delicado para terapeutas e que nós vamos tratar. Para isso, nós vamos ver esse capítulo aqui, ó, que é A Renascença, escrito pelo grande filósofo Durand. Vamos ver então e vamos acompanhar. É um capítulo pequeno. E aqui eu vou ler só a parte que nos interessa. A medicina foi a ciência que mais progrediu, pois o homem pôde sacrificar tudo, menos o desejo de ter saúde. Os médicos receberam uma estimulante parcela da nova riqueza da Itália. Lembre, o Durant está contando a história da humanidade aqui, segundo a versão dele, e está se ocupando nesta parte da Renascença, que nos diz muito respeito ao que estamos tratando hoje aqui, porque estamos vivendo um neo-iluminismo, um neo-renascentismo, é renascimento em nossos dias. Os médicos receberam uma estimulante parcela da nova riqueza da Itália. Pádua pagava um deles 2.000 ducados por ano para servir de consultor, deixando com liberdade de cobrar honorários de sua clientela particular. Petrarca, agarrado a seus benefícios, denunciou, cheio de indignação, os altos honorários dos médicos, seus mantos escarlates e capuzes enfeitados de arminho, seus anéis ofuscantes e esporas de ouro. Preveniu veementemente o Papa Clemente VI, que se achava enfermo, que se precavesse contra os médicos. Aí tem um texto longo aqui que não nos importa, vamos pular. Em todos os países e tempos civilizados, os médicos sempre rivalizaram com as mulheres nessa prerrogativa de querer ser as criaturas mais desejadas e mais satirizadas da espécie humana. A base do progresso da medicina foi o renascimento da anatomia, que desde Aristóteles vocês sabem que estava ainda muito atrasada nesse aspecto. Os eclesiásticos, que tanto cooperaram com os médicos quanto com os artistas, forneciam às vezes cadáveres dos hospitais sob sua jurisdição. Cadáveres estes que, para serem dissecados, Mondino di Luzi dissecou cadáveres em Bolonha e escreveu uma obra intitulada Anatomia, em 1316, a qual foi, durante 3 séculos, um livro clássico. Era, no entanto, difícil conseguir cadáveres. Em 1319, alguns estudantes de medicina de Bolonha furtaram um do cemitério e levaram-no para um professor da universidade. Este o dissecou para estudo deles. Os estudantes foram julgados por um tribunal, mas acabaram sendo absolvidos. Daquele tempo em diante, as autoridades civis fechavam o olho quando na anatomia utilizavam-se um dos cadáveres de criminosos que haviam sido executados e não eram reclamados. Vou pular essa parte para a próxima que nos interessa. Podemos avaliar livremente a queda da ciência médica medieval no mundo cristão latino apenas com a observação de que os mais adiantados anatomistas e médicos daquela época mal tinham alcançado, por volta de 1500, os conhecimentos que Hipócrates, Galeno, Sorano possuíam de 450 a antes de Cristo a 200 depois de Cristo. Olha só que coisa impressionante que ele acabou de dizer. Baseava-se ainda o tratamento na teoria de Hipócrates sobre os humores e a sangria como panaceia. A primeira transfusão de sangue humano que se conhece foi tentada por um médico judeu no caso do Papa Inocêncio VIII. Como vimos, falhou. Ainda se recorria a exorcistas para tratarem a impotência e a amnésia por meio de encantamentos religiosos ou beijos em relíquias, talvez por terem achado certas vezes que era terapêutica sugestiva, que essa terapêutica sugestiva fosse de grande auxílio. Boticários vendiam pílulas e medicamentos estranhos, ainda aumentavam as vendas, incluindo as suas mercadorias, papéis, vernizes, confeitos, especiarias e joias. Aí ele cita alguns casos aqui. Depois ele fala: os curandeiros eram ainda em grande número. regulou-se depois mais cautelosamente, por meio de leis, o exercício da medicina. Foram instituídas penalidades para as pessoas que a exercessem sem possuir diploma. Presumia-se com isso a necessidade de um curso médico de 4 anos. Pessoal, estamos falando no ano de 1500, ok? Não deixem perder a referência. 1500, quer dizer, tinha que fazer um curso de medicina de 4 anos. Não se permitia que um facultativo fizesse o diagnóstico de uma doença grave, sem que consultasse primeiro um colega. A legislação veneziana exigia que os médicos e cirurgiões se reunissem uma vez por mês, a fim de trocarem observações sobre casos clínicos. Deviam também manter seus conhecimentos em dia, o que os obrigava a assistir a um curso de anatomia pelo menos uma vez por ano. O estudante de medicina, por ocasião de sua formatura, tinha de jurar que jamais prolongaria a doença de um paciente, controlaria o preparo de suas receitas e não teria comissão no preço que o boticário cobrasse para aviá-las. A mesma lei, sabem que ainda hoje tem muito isso, né? Não, o médico ele não pode ser proprietário de farmácia. Tem uma série de coisas que ainda... A mesma lei de Veneza, de 1368, limitava o preço do boticário para veramente uma receita. Moeda agora difícil de ser avaliada. Tem-se notícias de vários casos em que os honorários médicos, de acordo com um contrato específico, ficavam subordinados à cura do enfermo. Bem, depois eu vou falar de outros aspectos, como cirurgia, etc. Agora nós vamos para a parte mais delicada da nossa aula de hoje, ok? Uma primeira, porque nós vamos fazer um intervalinho. Olhem, por deslocamentos e por recíproca, eu acabo de levar os senhores até a Florença, na Idade Média. E lá, juntos, ouvimos o que Will Durant e Ariel, que é a mulher dele, que escrevia com ele, nos colocaram sobre o nascimento, propriamente, da medicina institucionalizada, que vem até as nossas épocas, com os problemas que ela tinha e que se relacionavam a nós. Agora, observe, a institucionalização de uma área, tal qual nós vimos aqui, é uma medida social, ainda nos nossos dias, natural, espontânea, indexada, não tem jeito. Olha, para vocês terem uma ideia, mesmo aquelas que tentaram se manter fora dos muros acadêmicos e desse rito social, caíram nisso. Exemplo, Freud. Freud dizia para os alunos dele, meu filho, você tem que ser médico primeiro, depois você vem estudar psicanálise. Era assim que ele pensava. Durante muito tempo foi assim. Até hoje, vocês sabem que não é assim. Você pode ser engenheiro civil, estudar psicanálise e ser psicanalista. Não há mais esse requisito que Freud tanto quis colocar. Quer dizer, ele achava que tirando da academia, ele poderia resguardar a psicanálise disso, mas em contrapartida, ao colocar certas regras, acabou inserindo de outra forma, dentro dos muros sociais, a psicanálise de novo. E, aliás, a filosofia clínica padece dos mesmos males. A questão aqui é que... E essa é uma das primeiras questões muito difíceis, tá, pessoal? É que não há como se fazer propriamente isso que nós chamamos filosofia clínica, psicologia, psiquiatria, em toda a sua dimensão, com o gesto de uma sociedade dos homens nos colocando as verdades, as premissas e nos direcionando por fatores políticos, econômicos, culturais, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é saudável e o que é patológico. É um paradoxo que não se resolve, que se aprofunda e se torna muito grave. Na segunda parte da aula de hoje, nós vamos ver estas gravidades e outros elementos. Então estávamos vendo naquela parte da leitura de Ariel e Will Durham, um dos problemas muito graves da nossa época, que é a institucionalização das terapêuticas. Estávamos vendo como isso começou a se processar, sobretudo durante a Renascença, que é o período crítico no qual isso se fundamenta, se estrutura. Claro que antes já havia, mas não com essa personalidade que nos acompanha até os dias de hoje. Agora vem a questão, como fazer? No momento em que a sociedade dos homens assume a diretriz do que é certo, errado, bom e mal, normal, patológico, por critérios estatísticos, por critérios culturais, por critérios religiosos, por critérios que transcendem a terapêutica e que nem sempre vão conversar com ela, e aos quais a terapêutica deve vigiar, sob pena de não poder ser exercida, e aí tem desde das fogueiras expiatórias aquilo que vai dizer o que é uma ciência constituída e permitida e o que é curandeirismo e outras coisas. E a gente sabe que essa divisão ela é catastrófica, porque muitas vezes a medicina dos homens, a terapêutica dos homens é que foi curandeira, e o que se chamava de curandeirismo era a oportunidade de se sair, como no caso das ervas, do estudo das plantas não autorizado. E agora? Querem ver como tudo isso se torna concreto e imediato no nosso consultório? A senhora tem 80 anos. Diz para nós assim: doutor, eu criei meus filhos, eu fui uma boa esposa, eu cumpri minhas premissas existenciais, tive uma boa vida. Esse exame que o senhor está vendo aqui, ó, é um câncer, doutor, e é um câncer muito agressivo. Ele está nos rins, já está no fígado. É uma metástase e eu quero o direito de não me tratar, não quero sofrer, sabe, tive uma boa vida, está tudo bem, agradeço a tudo, vou partir muito bem, só não quero sofrer mais, chega. E agora? Acham que só a nossa arte terapêutica, a nossa ciência terapêutica, filosófico-clínica, dará um depoimento? Acham que a família desta senhora, os netos que a amam, acham que a sociedade dos homens, as nossas regras, o nosso sistema jurídico, acham que tudo isso vai silenciar e vai dar passagem para que a filosofia clínica, com o seu arcabouço de historicidade, exames das categorias e tudo mais, diga: não, ela tem o direito a isso sim, nós vimos que isso não é um sintoma, não é, por exemplo, a medicação que ela toma que está a induzindo por um elemento depressivo falar disso, não, isso é uma conclusão existencial legítima, defensável. Acham que é assim que funciona? Se acham isso, estão apostando em contos de fadas. Não é assim que acontece. Na grande maioria dos casos, não é assim. Os filhos internam, muitas vezes, a medicação é forçada sim, mentem para essa velhinha que ela não tem nada, que isso é o mal-estar, que vai passar, e chamam o pastor ou o padre ou o rabino que vão dizer que é pecado ela pensar em outra coisa, que tem que viver até o fim, se segurar na vida como puder, e etc. E aí vai. Ou seja, e é essa conversação que às vezes é a parte mais complexa. A pessoa já se assegurou do que vai nela, às vezes o corpo, a alma, o coração pedem para dormir, pedem para serenar e deixar que as coisas tomem um curso, seja o curso que está em andamento, seja um outro curso constituído. E esses outros elementos virão e às vezes vão patrulhar a filosofia clínica, vão colocá-la no cabresto, dentro das grades e sob ameaça de impedimento de exercício, se não seguir essas premissas sociais vigentes. É isso que eu quis mostrar com esse texto longo que eu comecei a ler para os senhores. Quando a gente vê como começaram, como eles, olha que bacana, fizeram as leis, aí a partir dali, curandeirismo para um lado, ciência para o outro e tudo mais. É que coisas como a filosofia, elas não estarão nem do lado do curandeirismo, nem do lado da ciência, ela é filosofia, ela vai estudar a existência, é a nossa área. E muitas vezes seremos curandeiros no consultório, como muitas vezes seremos médicos, E muitas vezes não seremos nada disso. É parte do nosso ofício, é parte da nossa dificuldade. Vamos adiante aqui, ó. Em todos os países e tempos civilizados, os médicos sempre... Não, isso já vimos. A base do progresso da medicina foi o renascimento da autonomia, da anatomia, também já vimos. Onde o professor parou aqui? Ah, tá, tá aqui. Os curandeiros eram ainda em grande número. Regulou-se depois, mais cautelosamente, por meio de leis, o exercício da medicina. Foram instituídas penalidades a pessoas que exercessem sem possuir diploma. Quanto à cirurgia, sua fama ia crescendo rapidamente à medida que o número de operações e instrumentos atingia a mesma variedade e eficiência que possuíam os antigos egípcios. Meu velho pai tem lá na casa dele, na biblioteca dele, História Ilustrada da Medicina, um livro que ele ganhou de um colega inglês dele. Um catatau, que tem 50 centímetros de altura e ilustrações, deve ter umas 600 páginas, todo ilustrado. A História Ilustrada é um horror. Para você folhear aquele livro, você fica com medo. Parece um filme de terror. Das cirurgias que se faziam. Querem um exemplo daquelas cirurgias dessa época, mais ou menos? Quando a pessoa tinha um problema mental, por exemplo. Em muitos casos, havia uma cadeira na qual a pessoa era colocada. Lembrem, não havia anestesia. Ela começou depois, lá na Escócia, com os primeiros médicos usando o cloroforme. O que, que se fazia? Se prendia a pessoa na cadeira, dopava, geralmente com álcool ou outra substância assim, e se serrava o crânio com serrote. Entre as teorias vigentes estavam aquela que, se você removesse o tampo da cabeça, sairiam os humores que estavam pressionando, tal qual hoje nós temos uma panela de pressão. E a pessoa, então, sairia livre daquilo. Só que a pessoa morria de uma infecção, algo assim. Mas morria curada. Entendeu? Esse é um... Muitos, só de avistarem aquele serrote, o que sabiam que iam fazer, já melhoravam na hora. Claro. Dito assim, pode parecer uma crítica. Claro que não é, ok? A filosofia nessa época fazia atrocidades muito grandes com a alma humana. E se formos colocar em proporções as coisas, não sei não. Quer dizer, aqui nós estamos mostrando a evolução da medicina, da filosofia, porque estamos trabalhando para isso. Tomara que em 100, 200 anos sejam piedosos conosco quando avaliarem, né? Olhem o que os filósofos clínicos faziam. Vê se é possível usar um submodo como esse que eles usavam. Que horror! Em direção ao desfecho, o que, que eles estavam pensando? Mas eles serão carinhosos, como nós estamos sendo, provavelmente, né? Então aqui diz... O estudante de medicina, por ocasião de sua formatura, tinha que dejurar que jamais prolongaria a doença. Tudo isso nós vimos. Tá, a cirurgia ia crescendo e a saúde pública começou a melhorar. A cirurgia plástica, já conhecida em tempos antigos, reapareceu na Sicília por volta de 1450. Orelhas, lábios e narizes mutilados eram consertados por meio de enxerto de pele extraídas de outras partes do corpo. O enxerto era tão bem feito que mal se podiam distinguir as linhas de adesão. Olhem, 1450, pessoal. A saúde pública começou a melhorar na qualidade do Doge de Veneza. Andrea criou uma comissão municipal de saúde pública, a primeira que se conhece na história. Outras cidades italianas seguiram o exemplo. Tais magistrati della sanita examinavam todos os alimentos e remédios que eram oferecidos à venda e isolavam as vítimas de moléstias contagiosas. Em consequência da peste negra, Veneza, em 1374, afastou de seu porto todos os navios que transportavam pessoas ou mercadorias suspeitas de se acharem contaminadas. Os suspeitos, em 1377, que desembarcavam, ficavam detidos durante 30 dias em pontos especiais antes de poderem entrar na cidade. Marsella ampliou o período de detenção para 40 dias, La Quarentena, no que foi acompanhada por Veneza em 1403. Multiplicaram-se os hospitais sob os cuidados dos leigos e clérigos. Siena construiu em 1305 um hospital que se tornou célebre por seu tamanho e serviços. Francesco Sforza fundou o Hospital Maior, ou Grande Hospital, em Milano. 1423, Veneza transformou a ilha de Santa Maria de Nazaré a fim de hospitalizar pessoas portadoras de moléstias infecciosas. Foi a primeira instituição de sua espécie que se conheceu na Europa. Florença possuía no século XV 35 hospitais. Quantos Porto Alegre tem? Não tem 35 hospitais Porto Alegre. Abril de 2015, Porto Alegre não tem 35 hospitais.
Faltou colocar no livro.
Rodrigo, tem 35 hospitais aí em Campo Grande? Não, ele escreveu ali. Vocês sabiam que Campo Grande, a cidade onde o professor Rodrigo ali, que é psiquiatra e filósofo clínico, mora e trabalha, não, é a única capital brasileira que não tem favelas? Nenhuma. Não existe favela em Campo Grande. Uma cidade toda planejada, uma cidade belíssima. Bem, vamos lá então. Ele respondeu ali que não tem nem sonho, não tem 35 hospitais lá na cidade dele. Agora vejam, depois desses dados, o que esse casal de filósofos escreve nesta obra sobre a Renascença, em especial sobre a medicina, sobre os cuidados terapêuticos. Constitui muitas vezes uma fatalidade da medicina o fato de serem seus heróicos progressos em terapêutica contrabalançados, quase que acompanhados de novas moléstias. Olhem que interessante esse afirmação. A varíola e o sarampo, que pouco eram conhecidos na Europa antes do século XVI, começaram a surgir. A Europa sofreu, em 1510, a primeira epidemia de influenza de que se tem registro, uma epidemia de tifo, moléstia que não se mencionava antes de 1477, graçou na Itália em 1505 e 1528. Foi, porém, o súbito aparecimento da sífilis e sua rápida propagação na Itália e na França em fins do século XV que constituiu o mais extraordinário fenômeno e provação da medicina na Renascença. Sabiam disso? A sífilis. É matéria ainda discutível entre os bem informados e que naturalmente não será resolvida nesta obra, se a sífilis existia na Europa antes de 1493 ou se fora trazida da América por ocasião da volta de Cristóvão Colombo naquele ano. Certos fatos apoiam a teoria de que era de origem europeia. E aí ele começa a falar aqui sobre prostituição, etc. Para os nossos interesses, onde é que eu marquei? Aqui. Antes de 1500, era costume classificar todas as moléstias contagiosas sob o nome de a praga. Foi medida de progresso da medicina o fato de ela distinguir e diagnosticar o caráter específico de uma epidemia e achar-se preparada para enfrentar um surto tão virulento e inesperado como a sífilis. O apoiar simplesmente em Hipócrates e Galeno não teria sido suficiente em tal crise. Devido a ter se aprendido na profissão médica, a necessidade de se fazer novos e pormenorizados estudos sobre sintomas, causas, curas, numa experiência cada vez mais ampla, é que se pôde enfrentar tal provação inesperada. Bem, terminamos a leitura. Não tem mais nada para ler hoje. Mas muitas considerações agora a fazer. Quando você acompanha isso que o professor Pachter está fazendo, de ler estes elementos, estas obras, estas coisas, é muito provável que você comece a migrar aos poucos e reconhecer aos poucos a importância, a influência e passe a defender, inclusive, a institucionalização das terapêuticas. Não é? Puxa, se não tivéssemos 35 hospitais, se não tivéssemos as equipes médicas preparadas, se não tivéssemos as medidas sanitárias, o que seria? Algo como da sífilis, sarampo e tudo mais teria sido uma hecatombe. Bem, esse argumento é interessante, ele é defensável até certos limites. No entanto, é este elemento e a importância dele e a responsividade que ele implica que vai respingar para outras coisas que deveriam estar em salvaguarda em relação a eles e que por serem afetadas por estes argumentos acabam entrando num caldeirão que vai levar Foucault mais tarde a escrever sobre os hospitais, os tratamentos, as escolas, como presídios existenciais, que nos flagelam a alma, porque universalizamos e generalizamos coisas que, mesmo reconhecendo a utilidade delas, deveriam e poderiam estar circunscritas. E não foi assim que aconteceu, como mostrou o casal Ariel e Will Durant, nessa obra que vimos sobre o Renascimento. Agora chegamos aos nossos fatores. É por isso que, entre outras coisas, quando nós no consultório, uma pessoa nos diz: eu não quero mais viver, doutor. Eu vim aqui para me tratar com o senhor porque eu simplesmente quero ter. Eu não vou tirar minha própria vida com ato circense ou grotesco de puxar um revólver e meter uma bala na minha cabeça. Imagina, eu sou uma mulher, um homem de respeito, eu tenho uma vida, uma família, uma reputação, mas eu quero um fim digno, condizente, não quero mais continuar. E nesse momento, tudo isso que nós acabamos de ver se volta com o peso histórico, com o peso existencial, jurídico, social, econômico, político e todo o resto da tropa, vem em cima e destitui e desfaz isso. E torna ilegítimo um preceito que pode ser muitas vezes, não sempre, mas pode ser, por que não? Entre outras coisas, pode haver legitimidade numa pessoa em fazer tal ato e tal coisa, o que é gravíssimo do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, não é? Como defender isso? No entanto, do ponto de vista existencial, há várias áreas que respondem com legitimidade, vários elementos, que na existência humana muitas coisas não podem ser separadas pela régua, não podem ser também trazidas e colocadas como se fossem a sucessão necessária e imediata umas das outras. Muitas coisas não funcionam assim e não vão funcionar nunca, simplesmente porque a ciência dos homens quer que seja assim. E no consultório, este é um dos pontos nevrálgicos da nossa clínica. Sabe, aqueles de vocês que trabalham, olha, eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Então você é um pastor batista, você estudou filosofia clínica, você fez lá o casamento, você, o casal, que até meio parente seu, jurou lá diante de você, diante de Deus, diante da religião e da religiosidade, que aquilo que o Deus uniu, o homem não separa. Muito bem, 5 anos depois é uma crise terrível nesse casamento. Sabe, não há um culpado, as coisas caminharam de tal forma que ficou, que é até perigoso que eles continuem juntos. se mutilam, um já deu um tiro no outro, outro já deu uma facada, aquelas coisas horríveis. Então, do ponto de vista de uma clínica, muitas vezes pode ser defensável sim a destituição de um vínculo de casamento. No entanto, a sociedade que precisa desses vínculos para ser sociedade, a religião que precisa desses vínculos para ser religião, e outras coisas mais, como ficam? E você, se é um pastor que está diante dessa pessoa, mas você estudou filosofia clínica, o que vai fazer você? Sobretudo quando a conversação entre essas áreas for difícil, às vezes inconciliável pelo aquilo que o discurso oferece como matéria de conversação. O que vai fazer você? Estão vendo? São os limites da nossa época, da nossa terapêutica, e são problemas muito graves que nós temos no consultório, muito sérios. O pai diz para a filha: minha filha, você vai se casar primeiro e depois terá seus filhos, nesta ordem. E a filha primeiro teve os filhos. E esse pai vem para a clínica, vem parafuso. Ok? E você de novo esbarra nesses elementos, de novo. E sabe quantas vezes isso acontecerá para quem tem muitas clínicas? Muitas vezes. Muitas. Sabe, eu já vi pessoas extremamente religiosas que vão lá, se ajoelham lá no altar, diante do rabino, do padre, do pastor, que defendem o casamento, união dissolúvel, que na primeira crise do filho diz para o filho: manda essa mulher embora para casa da mãe dela de novo, meu filho, volta para casa, não sei o quê. Esses paradoxos são parte da nossa existência, e eles se tornam nus diante do terapeuta, como um pesquisador que também se desnuda diante deles, como pessoa, como pesquisador, e muitas vezes estará num impasse existencial, num dilema. Boa parte destas construções, elas são encaminhadas pela própria clínica, pela própria evolução dos trabalhos no consultório, pelas várias elaborações do problema, pelo entendimento, pela compreensão, pelo aprofundamento, o que não vai dissolver muitas vezes o dilema, ok? Às vezes toda saída, por mais pacífica que possa se apresentar, às vezes é extremamente dilemática. E isso é um dos problemas mais graves, mais profundos que nós encontramos na nossa clínica, na nossa época. O terapeuta, agora já estamos nos encaminhando para o final da aula de hoje, agora nós temos que ver a evolução do terapeuta em tudo isso. Como você fica em tudo isso que se passa? Há um filme belíssimo, já trabalhei em alguns centros de formação com esse filme, que se chama O Quarto do Filho. Já ouviram falar desse filme? Do Nanini, aquele diretor italiano. Muito bom. Podem dar depois uma busca, O Quarto do Filho. É a história de um terapeuta que tem dois filhos, um menino e uma menina, ama a esposa, ama o trabalho que tem, é um terapeuta bem sucedido para os nossos padrões de época, leva uma vida numa cidade italiana feliz com as crianças, com tudo, até que um acidente. Ele está atendendo um sujeito, é uma emergência, ele tem que atender, e o filho queria que ele fosse com ele para navegar, fazer alguma coisa. E não é que o menino morre, e ele está atendendo lá um senhor. E aí o filme mostra todo o drama deste homem, todo o processo dele, do luto, o padecimento, a culpa, a elaboração do discurso, a crise conjugal, a crise de valores, de sentido, no consultório, e às vezes ele está atendendo uma senhora, ela fala de algo, ele começa a chorar, ele vai consultar um amigo dele, um colega muito querido, que diz para ele: olha, você está vendo o que está acontecendo, não é? E ele resolve se afastar da terapia, como terapeuta que ele era. Olha, é um filme belíssimo e muito cru, nos mostra com tintas bem cruas o que é o nosso ofício, o que é o nosso trabalho, o que são as nossas crises. E as nossas crises, quando a gente já vai longe na clínica, ela passa sobre o viés de tudo isso que nós vimos aqui hoje, desde o início da aula, desde lá quando nós começamos às 7 horas da noite, e o professor começou falando com vocês sobre a nossa formação familiar, formação pessoal, formação nas nossas cidades e tudo mais. Desde lá, tudo isso vai estar na pauta quando essas crises surgirem. Alguns tornam-se irreconhecíveis diante das crises. Eles viram outras pessoas. Você olha para a pessoa e diz, esta não é a pessoa que eu conheço. Isso não é um demérito. Isso não é errado, isso não é ruim. Alguns de nós são assim. Eles se comportam em tempos de paz como criaturas pacíficas e em tempos belicosos e de achaques existenciais de outra forma. Outros conseguem manter uma certa identidade que ainda faz a referência àquilo que eram, por aquilo que agora são. Mas para cada um será diferente isso, e nós temos que estar trabalhando esses elementos. Alguns colegas, quando entram em crise, por exemplo, o rapaz é filósofo clínico, aí eu vou à cidade dele, sei por amigos que está numa crise terrível, vou lá visitar o amigo, chego lá, o que você está fazendo? Ah, eu fui num psiquiatra, sim, e aí? Estou tomando esses remédios aqui. Alguns consideram isso uma grande contradição, quase um atestado. É como um sujeito que é sacerdote na hora de uma crise, ao invés de se pegar em Deus, na Bíblia e tudo mais, ele procura um filósofo clínico, procura um psicólogo. Diz, ué, Deus não pode tudo, Deus não vai te salvar. Eu ouvi você dizer isso lá no púlpito esses dias. E agora te vejo aqui no consultório, tomando essas porcarias de remédio. Que isso? Que contradição é essa? Gente, o cuidado com a crítica aqui, impiedosa nesse caso, é fundamental. Por vezes, isso é parte do tratamento que a pessoa está se dando dentro daquilo que ela professa. O fato de um colega que é filósofo clínico ir a um colega que é psiquiatra, e o colega psiquiatra diz, olha, eu vou te dar um remédio para você conciliar o sono, esse aqui é para você se acalmar um pouco, a tua pressão está muito alta e não é bom para você, você já tem 60 anos, 70, vamos cuidar. Isso pode ser parte do tratamento filosófico clínico ao qual a própria pessoa se submete. Mas como você só focou esse trechinho, você acha, olha o que ele está fazendo e tudo mais. São aqueles purismos, né, que engessam a alma humana. Outra coisa, é natural que se você é filósofo clínico, se você é psiquiatra, se você é pastor, é rabino, num momento de crise terrível, é natural que às vezes você pense, puxa, tudo que eu sei dentro da minha área não está me ajudando, eu preciso de mais ajuda, tem mais alguém que possa me ajudar em alguma área? Isso não é errado, isso não é feio, gente. Isso é parte da nossa humanidade. Compreender isso é importante. Agora, como sempre, fazendo aquelas ressalvas. Não vão utilizar isso como elemento para aquelas licenças nocivas que a gente sabe que existem, né? Que são muito perigosas, inclusive. E depois a pessoa, quando está debelada a crise, ela tem que retornar para os seus elementos existenciais. E para alguns é muito difícil. Porque eles ficavam anunciando para todo mundo como fazer. Não, se você entrar numa crise, aqui na psicologia, aqui na filosofia clínica, você tem isso, você tem aquilo. E logo ele, quando entrou, foi... Então aí a gente fica, puxa, né, como é que essa pessoa vai retornar agora para ela mesma? Ela que se negou a si mesma, agora vai voltar como? De fato, para alguns é muito difícil, é humilhante, precisa de reparações e tudo mais. Para outros não, eles compreendem isso. Eu vou contar um caos, vocês gostam de causos? Certa ocasião, estava voltando de uma viagem longa e fui lá para uma casa linda que meus pais tinham lá perto da praia. E uma chuvarada terrível desabou a parte da casa, que era comum lá naquela região. E entre os cachorros lá, os animais que a gente tinha na casa, um que dormia dentro de casa, um poodle, que era todo tratado a pão de ló, fugiu. Sim, desapareceu. Os outros que ficavam lá na rua, ficaram, né, com a casa, tentaram ajudar como podiam, coitados. E aí, No outro dia, chuva debelada, pedreiro, pessoal removendo entulhos, aquela coisa toda, de uma parte toda que caiu um galpão lá todo, uma coisa impressionante. Quem é que eu vejo voltando lá longe, assim, meio cabisbaixo, cheirando pelos cantinhos, como quem diz, eu não estou aqui, não sei o quê. Se aproximando, o senhorzinho Poodle. Naquela época eu tinha um dog alemão gigante, Blue, porque o olho dele era azul. O Blue olhou bem firme para ele e disse, poxa, nós aqui segurando a onda, gente que dorme na rua, né, leva uma vida dura, e você que dorme lá no quentinho, tudo de bom na hora fugiu, que vergonha, que feio. Ele não falou isso, mas o olhar dele dizia isso para o outro, né? E eu peguei o cachorrinho, fiquei feliz da vida, porque minha mãe amava aquele bichinho. Puxa, eu tinha pensado que ele tinha ficado embaixo dos escombros, e agora só saber que ele estava vivo, só por ele estar vivo, ele já estava perdoado de tudo. Entende? Não precisava fazer mais nada, nem pedir desculpas, nada. Essa é uma lição existencial importante para quem é terapeuta, ok? Cuidar com os julgamentos. Não quer dizer que ele fugiu porque ele não amava. Ele podia amar todo mundo ali. Ele fugiu porque ele ficou aterrorizado, ele não deu conta, só isso. Pode ter acontecido, não é? Pode. Como uma criança foge diante de um tiroteio, não é? Como Pedro negou o amigo dele quando viu aqueles soldados armados todos. Isso é assim, não é? Não quer dizer que não ame o amigo, que não respeite. São coisas que às vezes, até episodicamente, são mais fortes. Quando a gente começa a mergulhar na alma humana e compreendê-la, essas coisas podem ficar melhores, ok? O que não quer dizer que são fáceis, viu, pessoal? Às vezes isso deixa mágoas muito profundas, que precisam ser trabalhadas. Às vezes você já perdoou, mas certas áreas da EP doem. Isso é ser humano, é para isso que a gente estuda, para isso que a gente trabalha, para isso que a gente aprofunda tudo o que a gente tem visto. Chegamos ao final da nossa aula de hoje.